Os números, boa noite, bem-vindos ao Sem Moderação. Estamos aqui, como de costume, os quatro de sempre, o Daniel Oliveira, o Pedro Delgado Alves, o Francisco Mendes da Silva e eu, o Eduardo Martins. Como de costume, num programa dividido em três partes, em que hoje vamos deixar a pandemia para o fim. Não porque não seja, obviamente, a principal preocupação do tempo em que vivemos, mas porque vamos deixar os últimos 20 minutos para falar de várias questões, nomeadamente da relação entre o abaixamento dos números e a ausência ainda de um plano, ou pelo menos a ausência de uma métrica e definições sobre o que vai acontecer, a ausência de certeza sobre as próximas semanas e sobre também o que está a acontecer com o plano de vacinação e com a compra de vacinas em geral, com essa a bala dourada que temos para acabar de vez com o problema. Na segunda parte, vamos tratar um dos temas importantes da semana. Foi fechado à última da hora, com uma margem escassíssima de 40 votos a favor, num universo de mais de 1.500 decisores, um acordo que permitiu fazer um acordo de empresa, um acordo para já na TAP, mas a situação, quer em relação à TAP, quer em relação à construção do aeroporto, continua condicionadíssima por previsões feitas o ano passado, quando ninguém imaginava que a pandemia ia ser o que continuou a ser, numa recuperação da aviação comercial em 2025, em que neste momento já ninguém acredita. É sobre isso que vamos falar na segunda parte. Mas na primeira, porque este é um programa essencialmente de comentário político, vamos dedicar-nos à novidade de que falámos todos nos últimos dias. O PSD estava numa situação em que precisa de recuperar eleitorado nas eleições autárquicas. Um partido com uma base tradicionalmente autárquica como é o PSD não poderia voltar a ter um resultado como o das últimas eleições e, portanto, as eleições autárquicas são um teste maior a Rui Rio e, até à semana passada, pelo menos nas principais cidades capitais, naquelas onde tradicionalmente o PSD deve tentar recuperar a Câmara e, sobretudo, deve tentar não perder o contacto com o eleitorado urbano, que tem sido um dos seus maiores problemas nos últimos anos, as coisas não estavam a correr particularmente bem, até que passaram a correr particularmente bem. E eu ia começar por ti, Francisco. A candidatura do Carlos Moedas, anunciada pelo PSD, é de facto um trunfo político como o PSD já não apresentava há algum tempo, porque, do meu ponto de vista, resolve várias questões. Resolve a questão de ter um candidato efetivamente forte e potencialmente ganhador à maior Câmara do país, é uma coisa que o PSD não tinha feito, e permite ao PSD e ao CDS, no fundo, também fazerem uma coligação que, de certa maneira, eu não vou dizer que repõe nenhuma verdade, eu acho que havia alguma ilusão em achar que os votos de Assunção Cristas não eram também eles uma espécie de voto de castigo à direita pelas escolhas que a direita fez para a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, eu nunca imaginei...
O que estás a dizer é que a Assunção Cristas teve o resultado que teve porque o PSD apresentou uma candidatura fraca.
Não, acho que a Assunção Cristas...
Também isso é sempre assim em democracia, não é?
Claro, com certeza.
Não, António Costa não tinha ganho as eleições se não fosse com o Rio, se calhar...
Acabo isto numa frase, eu acho que o CDS não tem 20% em Lisboa, teve...
Não,
teve 20% em Lisboa numa circunstância.
Que a direção do CDS tenha dado mão beijada à liderança da coligação ao PSD, outra história.
Eu posso fazer-te a
pergunta... Mas eu acho que isso agora já são águas passadas.
Posso fazer-te a pergunta ao contrário. Posso perguntar-te se achas que o CDS faz mal em apoiar um candidato do PSD depois de ter tido 20% em Lisboa. Se quiseres, posso-te fazer a pergunta assim. Mas parece-me que isto resolveu o problema de todos, não é? Porque ter, de facto, um candidato credível e potencialmente ganhador quando ele não existia, é uma mudança de paradigma total.
O Carlos Moedas é uma boa notícia para o PSD, para a direita, porque é um candidato em contraciclo. E é um candidato em contraciclo por várias razões. Em primeiro lugar, porque é a primeira vez que, desde logo em Lisboa, a primeira vez em muito tempo que há um candidato em Lisboa ou da direita em que nós podemos dizer, bem, há possibilidade de vencer as eleições. E isso está a ser dito pela generalidade dos comentadores. E essa dinâmica de vitória, que também começa assim, com este tipo de conversa, com a instalação da ideia de que Carlos Moedas pode ganhar, é uma novidade contra o ciclo depressivo que a direita vive nos últimos anos. Repara que já se começa a falar, insistente, cada vez mais de modo insistente, na possibilidade de o Bloco de Esquerda, ou na pressão sobre o Bloco de Esquerda, para fazer uma coligação com o PS.
Começa
o que...
Só o PS.
Pois, provavelmente, não, o que mostra... Claro. Certo, Daniel, mas o que mostra é que o PS está com medo. E mostra que essa narrativa sobre a possibilidade da direita ter uma vitória em Lisboa, que não é difícil se a direita for unida e a esquerda for desunida, porque nas autárquicas não há, como sabes, possibilidade de geringonças, quem chega à frente governa, inelutavelmente, havendo essa dinâmica, é óbvio que o PSD está com medo, está com medo. Aliás, deixa-me só fazer um parênteses, a pressão sobre o Bloco de Esquerda vai ter também depois uma pressão sobre o PS, porque uma eleição, se o Bloco de Esquerda, ou melhor, a pressão sobre o Bloco de Esquerda vai ter uma pressão sobre o PS, porque se o Bloco de Esquerda ceder à pressão, ou aceitar com maior ou menor pressão, que é a melhor solução para a esquerda, é o Bloco de Esquerda apoiar.
Do que percebi, o Bloco de Esquerda já aprovou... Certo,
mas a pressão sobre o PS vai ser brutal no Orçamento do Estado. Porque eu estou a imaginar o festim de demagogia orçamental que vai ser aquele orçamento com o PS a precisar do Bloco de Esquerda para ganhar Lisboa.
É o PCP.
Depois, também, quer dizer, vamos lá...
O orçamento é o PCP.
É óbvio, deixa-me só também dizer uma coisa.
Mas é complicado termos com o orçamento e outros para ganhar.
Não é nada complicado, é mesmo ideal para todos. É tudo menos complicado, é mesmo ideal para todos.
Depois, convém não esquecer que o Fernando Medina é Presidente da Câmara, os incumbentes têm sempre uma vantagem, mas já vem em perda, porque perdeu a maioria absoluta que António Costa lhe deu, e, portanto, e não me parece que haja um ambiente de grande celebração em torno da figura de Fernando Medina. Em segundo lugar, o Carlos Moedas é
um... Mas o mandato foi extraordinário, não é? Eu acho que o Daniel acha.
Bem, eu vivo de passagem em Lisboa, portanto, não tenho essa...
Eu nunca votei no Fernando Medina, nem apoiei o Fernando Medina, portanto.
Depois deixa-me só dizer isto,
é mais que um candidato avassário
do que eu acho importante. Outra das razões pelas quais... São só mais duas. Uma é esta. Razões pelas quais eu acho o Carlos Moedas um candidato em contraciclo. Um dos problemas estruturais que a direita tem em Portugal, não se fala muito disso, mas tem a ver com, enfim, chamemos assim, a sociologia das suas figuras principais. A direita tem muito mais... Um dos problemas que nós temos hoje em dia à direita é que nós não conseguimos ver, se o Rui Rio falhar e tiver que sair, quem é que é o sucessor. Não há. Como havia antigamente. Havia Manuel Ferreira Leite, se falhasse, havia Pedro Passos Coelho. Quando Cavaco saiu, havia uma série de sucessores possíveis. Nós, neste momento, não temos. E isso resulta do facto de, à direita, a direita ter as suas figuras, essencialmente, na vida privada. São pessoas que vivem sociologicamente. A direita é muito mais do setor privado. Não consegue ter os vasos comunicantes entre as funções públicas e a vida privada, como tem a esquerda, que sociologicamente está muito mais ancorada no funcionalismo público, na academia, etc, etc. Não estou a fazer nenhum juízo moral sobre isso. Não estou, Daniel. Acredita que não. Não estou. Estou a dizer que é a razão pela qual é muito difícil, tem sido muito mais difícil à direita, conseguir atrair pessoas para a frente de batalha. Este caso de Carlos Moedas vem em contraciclo, porque é uma pessoa com o currículo que tem, que podia fazer o que quisesse depois com este currículo no mundo privado. E eu devo dizer, aliás, que ao contrário do que eu tenho visto, o facto dele estar na Gulbenkian não causa nenhuma surpresa, ou melhor, não me causa nenhuma surpresa que ele queira sair da Gulbenkian para a vida.
Costuma ser ou uma reforma ou uma pausa.
Pois, é uma reforma quando se tem a idade que Carlos Moedas não tem.
Por isso é que eu disse, é uma reforma ou uma pausa, não é?
Carlos Moedas quis ir para a Gulbenkian precisamente para não
se queimar no setor privado e para voltar à política.
Enfim, para não inviabilizar a sua carreira política. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso.
Isso é a coisa mais legítima e auspiciosa. Uma pessoa séria e competente quer fazer carreira política. Haja mais 20, não?
Claro que sim. E depois, para terminar...
Há quem critique quem está fora do partido a trabalhar na atividade profissional e, enfim...
Estamos a citar um líder partidário.
Estou a citar um líder partidário ainda em funções que dava nota disso. Ou seja, criticava os seus challenges.
A única parte que me parece exagerada é dizer que ele está em funções, mas sim, é um líder partidário.
Isso é
uma espécie, eu dou uma parte, tu és malzinho, portanto.
E por fim, os dois maiores problemas da direita, para além destes que eu disse, os dois maiores problemas da direita pós-2015, vem um pouco de antes, é a fragmentação partidária, a fragmentação ideológica e o entrincheiramento ideológico. Que tem sido a razão pela qual a direita não tem conseguido crescer, desde logo crescer ao centro, nos estudos de opinião, e que aí e a direita precisa de crescer ao centro para voltar a vencer eleições. E Carlos Moedas, do que eu conheço, é uma pessoa que não enverdará por este caminho. É uma pessoa, uma figura mais centrista, que não parece que tenha qualquer tipo de intenção de desviar o PSD para coligações com a direita não moderada. E, portanto, eu acho que aparentemente são só boas razões. Boas notícias, mas vai depender muito, obviamente, da performance dele nestes primeiros tempos.
Aproveitar essa notícia, se bem que, enfim... Daniel, não querendo abusar do cinismo, mas há imensas vezes em que haver por aí um Ventura à solta dá imenso jeito à barreira que se precisa de fazer do outro lado. Haver um Ventura à solta tem dado imenso jeito a António Costa, por exemplo.
Imenso jeito.
E, portanto, Carlos Moedas parece estar a marcar uma posição diferente e um capital de esperança para uma direita que pode não estar sempre à procura de líder, mas para começar a ter líder tem que ter um conjunto de protagonistas mais credíveis, e este é inequivocamente um protagonista credível. Das primeiras coisas que ele explicou que vinha foi uma diferença com o Rui Rio, foi que não ia fazer nenhuma coligação.
Está sem justo, Rui Rio, justiça seja feita, o Rui Rio já tinha dito isso em relação às eleições autárquicas. Portanto, não foi Carlos Moedas que definiu essa fronteira, foi o próprio Rui Rio, que já tinha dito que não havia entendimento nas autárquicas com... Disse para mim tarde, tendo em conta o que aconteceu nos Açores e tendo em conta o que já tinha dito, mas disse. Eu acho que Carlos Moedas é evidentemente um candidato forte.
Disse da perspectiva, desculpa, interrompendo no Rui Rio, disse da perspectiva de não forma, o PSD não forma coligações.
É isso, é disso que estamos a falar.
Certo, mas o debate sobre o... E o day after, no caso de um município aqui ao qual faltar o apoio, está intencionalmente equívoco.
Aqui a questão do day after é
do Rui Rio. Justamente o Carlos Moedas sobre isso não foi equívoco.
Vamos ao Rio, estamos a votar no Rui Rio.
Mas não vamos tentar transpor para as autárquicas realidades como as regionais, as outras provocações que disseram. Um executivo não tem que ter sequer maioria em Lisboa, e aliás tem outras alianças possíveis, como nós sabemos, o Vodka com Laranja tem uma fortíssima tradição em Portugal, o PCP não tem praticamente nenhuma aliança com o Partido Socialista no país inteiro, e tem inúmeras, ou teve inúmeras alianças com o PSD, é aliás uma aliança tradicional entre o PSD, conhecida por Vodka com Laranja, uma tradição...
Deu uma grande manchete do Independente chamado Pacto com Laranja.
Agora, é um nome forte, e é um nome forte primeiro de tudo porque o na direita, não tem, por agora, eu já lá vou, anticorpos à esquerda. E nisto não há uma simetria com Fernando Medina, porque, pelo contrário, Fernando Medina não une a esquerda e tem fortes anticorpos à direita, mas na realidade, hoje em dia...
Onde é que o Fernando Medina não tem anticorpos?
Não, quem é que de esquerda não tem anticorpos à direita?
Na direita do PS.
Toda a gente de esquerda tem anticorpos à direita. A direita está hipersectarizada nessa matéria, portanto, basta ser de esquerda para ter fortíssimos anticorpos à direita. Ou numa parte razoável da direita. Não há aqui uma simetria. Começa a pensar em pessoas que são...
São todas as pessoas de esquerda.
Eu não disse... O Jaime Gama não está no ativo político. Eu não disse...
Quer dizer que não era de esquerda?
Não, eu não digo essas coisas. Eu não estou a dizer que tem anticorpos em toda a direita. Tem fortes anticorpos, claro, evidentemente, numa parte da direita. Isso não tem um paralelo com a esquerda, não tem. Ou seja, várias figuras de direita que não têm esse... A direita está mais acirrada nessas coisas, está, eu acho que está mais sectarizada. Houve períodos da história, foi ao contrário, foi a esquerda que esteve mais sectarizada. Portanto, e isso tem como principal característica Carlos Moedas conseguir facilmente fazer uma coligação que junta toda a direita, isso é praticamente impossível. Uma coligação em torno de Fernando Medina. Pelas duas razões. Porque Carlos Moedas não mobiliza o suficiente contra para levar a uma coligação em Lisboa, à esquerda, e Fernando Medina também não mobiliza o suficiente à esquerda para conseguir essa mobilização, como Jorge Sampaio, por exemplo, mobilizava. É preciso dizer, de qualquer forma, que Carlos Moedas é um candidato virgem. Carlos Moedas nunca foi a votos, portanto nunca foi escrutinado. E, portanto, há coisas que nos parecem...
Já foi.
Não, nunca foi escrutinado como candidato.
Foi candidato a deputado?
Não, estamos a falar de níveis de escrutínio
que vêm seguramente ao debate. Vêm seguramente ao debate o processo de privatização da Carris e do metro em que ele esteve envolvido. E é um assunto autárquico, não estamos a falar, um assunto bastante importante do ponto de vista autárquico.
Ótimo assunto.
Não, ótimo, excelente.
Um ótimo assunto. Assunto para separar agora.
Claro, com níveis de investimento, aliás, exigindo níveis de investimento semelhantes aos que existiam na altura que estava a matar a Carris. Mas eu não quero fazer o debate aqui porque não és tu que estás a jogar. Não és tu o candidato, portanto não quero falar contigo sobre isso aí.
Foi mediano, foi lá chegar. Tem umas coisas boas para contar.
Teve muitíssimo ligado à Troika, coisa que é a imagem dele, porque como foi comissário, essa parte acabou por desaparecer do seu percurso político. Eu estou só a dizer... Não sei quantos assuntos que, por enquanto, não são a ser assuntos e vão ser. E, evidentemente, que Fernando Medina os vai usar até para mobilizar o voto. Não é o teu voto, é o voto da esquerda, não é o teu. Para mobilizar em si o voto da esquerda, que é maioritário em Lisboa. É preciso perceber que Carlos Moedas só vence eleições, não é se conquistar ou por divisão da esquerda ou se conquistar votos à esquerda, porque a direita... Acho que agora teria que ir ver se alguma vez foi maioritária em percentagem em Lisboa. Não vou ver, não tenho aqui como verificar se foi ou não foi. Eu acho que então vou tentar avançar porque acabei de me perder ali. Deixa-me só dizer só isto: que as autárquicas corriam o risco de ser o toque de finados de Rui Rio. Ainda assim, são as eleições mais fáceis para Rui Rio. Porque com Pedro Passos Coelho, que é o principal candidato na cabeça das pessoas ao regresso, teve o pior resultado da história da direita portuguesa em eleições autárquicas. Dificilmente os seus apoiantes podem aproveitar um mau resultado nas autárquicas contra Rui Rio. Porque o legado que eles têm é balado. Não podes pedir para acabar e depois não me deixares acabar.
Está bem, mas deixa-me lá dizer alguma coisa sobre o que estás a dizer, porque isto, apesar de tudo, é um problema de debate. Diz. Eu acho que as pessoas não têm de todo essa compartimentação na cabeça. A questão que se coloca no PSD não é se o resultado das autárquicas foi péssimo, num momento em que não podia deixar de ser péssimo, como tem sido péssimo várias vezes. A questão vai ser, nessa altura, saber quem é que o PSD acha que é o melhor challenger em função do candidato.
Ah, está bem, e para isso tem efeitos os resultados eleitorais. Aliás, como tu viste, Pedro Passos Coelho caiu nas eleições a seguir às eleições autárquicas e não
caiu,
foi.
Novamente caiu porque quis.
Não, caiu, não caiu nada.
Teve uma
ele podia lá continuar, no PS é que não fez aquilo. Porque ele ainda por cima, ele sai também.
Para que ele saiu, mas não saiu.
Preciso passar ao
Pedro. O PSD teve, não foi só por causa da Troika que teve os resultados que teve. Nas autárquicas, foi por absoluta incompetência política de Pedro Passos Coelho na gestão autárquica.
O que tu estás a dizer é porque houve uma absoluta indisponibilidade de encontrar candidatos, uma pleia suficientemente abrangente de candidatos credíveis para ganhar a Câmara.
Termino.
Ok, fixe. Termino. Vamos fazer esse paralelo.
Claro. É difícil conseguir pior. Vai ser difícil conseguir pior. Já conseguiu melhor. Conseguiu um candidato melhor a Lisboa. Daniel, foi ele que conseguiu, foi ele que conseguiu.
Era o que mais faltava que eu não partilhasse a tua esperança.
Agora não quero. Vou terminar, deixa-me lá terminar a ideia. A ideia que eu quero terminar é esta. O problema é o dia seguinte. É, se Carlos Moedas vence a Câmara de Lisboa, que eu acho improvável, mas é possível, que se vence a Câmara de Lisboa, Rui Rio passa a ter um problema.
Que é
o resultado, é como o Costa, como António José Seguro teve com António Costa. Passa a ter um candidato óbvio à liderança do PSD.
Nós acabamos esta parte que o Pedro ainda não falou. Vamos ter aqui mais 3, 4 minutos, Pedro. Mas tu, assim, ficaste para o fim por causa do conflito de interesses, porque és candidato. Nesta eleição.
Ah, foi por causa disso que ele pegou para o
fim. Vocês é que fizeram uma lista, mas eu presumi que foi por causa disso.
Municipal? Tu não és deputado municipal?
Não.
Foste-te embora.
Algum tempo que já foi corrido.
Acho que partilhámos duas
sessões. Tanto. Eu na da instalação fui logo corrido. Vá, diz lá tu, senão isto fica um tutti
frutti.
Diz umas coisas, senão isto fica um tutti
frutti. Ora bem, muito rapidamente. Enfim, o primeiro ponto, eu acho que, olhando para os resultados, em Lisboa, ir ao passado, encontramos exemplos de tudo e mais um pouco no passado. Tivemos o PS sozinho a derrotar a direita coligada, tivemos o PSD sozinho a derrotar a esquerda coligada, porque o Paulo Portas foi candidato sozinho.
A esquerda não estava coligada.
Estava.
O Bloco concorreu-se para...
A primeira vez que o Bloco concorreu autonomamente, mas
fez a diferença,
mas
o PS, a diferença, o PS, ganhar ou não ganhar.
Mas o meu ponto, Daniel, é precisamente precisamente este. Ou seja, já tiveste, bem, a esquerda, já tiveste a esquerda toda contra a direita toda, já tiveste o PS a vencer a direita coligada, já tiveste o PSD a vencer a esquerda coligada. Portanto, o resultado das eleições autárquicas discute-se não necessariamente na matemática de quantos é que mais conseguimos juntar, se vamos buscar o RIR, o PURP, o PDR, o Nós Cidadãos, o MPT, fazer a somazinha. Não é, não é por este quantitativo de siglas. Não é por este quantitativo de siglas no boletim de voto que os eleitores, maciçamente, que atribuem o resultado eleitoral na cidade de Lisboa, vão decidir o resultado eleitoral. Às vezes até coligação a mais, num determinado sentido, de mostrar falta de coerência e parece estar a pescar a linha, até é uma demonstração de fraqueza, porque não se confia no potencial de captação do resultado desses eleitores. Portanto, a direita, com a apresentação de Carlos Moedas, resolve uma questão de necessidade. Ou seja, tem um candidato que, claramente, para a direita poder querer disputar um resultado em Lisboa, tinha que ir coligada. E, portanto, é uma coligação que o CDS reconhece, apesar de partir do ponto de vantagem de ser o partido maioritário, como foi no passado, quando a Pacis é candidato à Câmara Municipal de Lisboa, é precisamente porque o CDS tinha mais votos em Lisboa naquela altura, naquele momento.
Mas é um entendimento histórico dos dois partidos.
Não, mas o entendimento histórico tinha, mas tinha de base o quê? Tinha de base o resultado histórico da eleição anterior e do facto que o CDS, historicamente, até um determinado período de tempo, tem mais votos em Lisboa do que o PSI. Só depois do cavaquismo é que isso se inverteu e o CDS passou a ser dos dois partidos à direita o partido menor. Era uma exceção no quadro nacional, mas o CDS, inicialmente, não era a única, mas em Lisboa, as pessoas podem não ter memória disto, mas o CDS tinha maior peso eleitoral em Lisboa do que tinha. Estou só a falar de Lisboa, Lisboa concretamente. Era uma exceção na história da cidade de Lisboa. Começou por ser assim. E, portanto, nesse sentido, a própria cedência do CDS em aceitar o candidato do PSD, quando poderia ter pergaminhos para, eventualmente, discutir, estamos numa, a posição vai no adro, seguramente, poderia ter pergaminhos no CDS, com o resultado eleitoral que tinha tido. Era uma coisa legítima. Ou seja, provavelmente o desfecho há de ser, há de vender cara a pele, provavelmente, mas o ponto era este. Agora, a direita, efetivamente, para poder vislumbrar ou achar que pode disputar a eleição, a primeira coisa que tinha que ter era um entendimento entre si. Portanto, surge neste contexto de necessidade de formar uma frente para congregar forças, consegue alcançar.
Suficientemente forte para deixar o Chega de fora.
Fundamentalmente, a eleição...
Essa coisa que vocês
são usados, não sei o quê. Fundamentalmente, a eleição vai a discutir-se nas questões que dizem respeito ao dia-a-dia das pessoas. Ou seja, as pessoas vão fazer um balanço dos mandatos em curso, vão fazer um balanço dos programas apresentados. Sobre isso não sabemos. A posição de Carlos Moedas é pouca coisa. Pode-se extrapolar uma série de elementos daquilo que foi a sua atividade governativa quando integrou o governo de Passos, daquelas coisas que escrevia e que dizia, daquilo que era a atitude. Por exemplo, eu acho que mesmo que tema Carris, por exemplo, é um tema fundamental sobre mobilidade na cidade de Lisboa, em que a opção de municipalizar e manter na esfera não só municipal como metropolitana, que tem permitido aumento de carreiras, aumento de pessoas transportadas, aumento de frequência, aumento de linhas, aumento de viaturas, e especialmente associado a uma política de paz social, é um elemento relevantíssimo que diz muito às pessoas. Ainda não estamos no ótimo, não estamos, mas tem-se feito uma progressão muito significativa que, se os eleitores quiserem reconhecer como querendo manter, isso obviamente é uma vantagem para quem implementou esta linha, sendo que as posições do PSD e do CDS nestes pontos têm sido ou erráticas ou nem sempre claras quanto a este ponto. Portanto, grande parte do debate vai ser um debate, será um debate sobre a cidade, será um debate sobre como é que as pessoas querem encarar a cidade de Lisboa, o seu futuro, e aquilo que tem sido
acho que tens razão, as pessoas neste momento acabaram de experimentar o resultado de ter transformado a Baixa inteira numa Disneylândia deserta. Quer dizer, a aposta estratégica, vamos lá ver, quem governa a Câmara há 17 anos são sempre os mesmos. E até é bem da alternância, até é bem da democracia, daquela aparência de que a democracia tem rotatividade. Eu também acho que concordo contigo que não, a altura das pessoas avaliarem resultados. E tem uma coisa ótima para fazer à frente, que é perceber o que é que aconteceu assim que o turismo teve um abalo, o que é que aconteceu a tudo o que foi a Disney
não tem uma proposta de uma alternativa nessa matéria, tem o mesmo...
Mais do que uma proposta alternativa, descura completamente a dimensão de compensação que tem de ter lugar na habitação a custo controlado, na renda acessível, nos programas que foram lançados precisamente para corrigir os erros cometidos em várias gestões e até como estratégia nacional em matéria de turismo. E, portanto, mais uma vez, outro debate importante, trazer de volta as pessoas para a cidade, e quem fez e desenvolveu políticas nessa área poderá apresentá-las e debatê-las e saber se o município, se os poderes públicos devem ter ou não um papel a dizer em matéria de política de habitação, devem ou não influenciar a rede de transportes e devem ter uma palavra determinante e depois, obviamente, ser julgados por isso.
Mas esse
porque vossas excelências estavam aqui tranquilamente, altruisticamente, a partilhar a vossa sapiência sem qualquer água no bico. Chega o desgraçado, faz contra argumento e está a fazer campanha.
Daniel, para fechar.
Eu é que sou o único que está aqui a fazer análise.
Claro, sempre.
Quer dizer só que não se deve descurar em todas as autarquias no país inteiro, a importância que é o apoio que as câmaras estão a dar em fase pandémica e que isso vai ter repercussões eleitorais para quem está no poder nas várias
câmaras. Sim, sim, os subsídios às táxis, caríssimos, não levantem voo, nós voltamos daqui uns segundos para falar da TAP. Obrigado.
A política deles mantém-se.
Acho fundamental a que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino.
Deveria de acontecer.
Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes.
Produtos de crescimento.
Moderação de Judith Menezes e Souza.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde. E sábado às 11 da manhã.
Ora bem, nesta segunda parte vamos falar da única empresa portuguesa que, pelos vistos, para já, não está sujeita à destruição criativa do capitalismo, que se chama TAP, que vai receber, nas contas mais por baixo, 4,5 mil milhões de euros, num pressuposto que já foi ultrapassado. Que era de que a aviação civil ia retornar, que a pandemia este ano já ia ser diferente e que este ia ser um ano de atividade. Não vai. Vai ser mais um ano de absoluta estagnação e, portanto, todas as previsões em cima das quais se construiu o futuro da TAP, imaginando o retorno da aviação comercial em 2025, são hoje, para todos os atores sérios, uma relativa miragem. Apesar disso, e eu começar por ti, Pedro Delgado Alves. Na semana passada, na tradicional luta de classes da TAP, os pilotos estiveram quase a obrigar a aplicação do famoso regime sucedâneo, porque eram naturalmente os que ganham mais e, portanto, os que tinham mais a perder. O acordo foi aprovado in extremis por uma maioria de 40 pessoas e foi a mesma semana em que nós também ficámos a saber que há a intenção já anunciada, em relação ao aeroporto do Montijo, coisa que, entre outras coisas, sejamos francos, também sempre foi uma preferência, porque antes de mais era relativamente mais barato e eficaz, ficámos a saber que agora que temos tempo, vamos fazer aquilo que na lógica das coisas fazia primeiro, que é uma avaliação ambiental estratégica. Comenta livremente estes dois temas, ou outros que te apeteça, sendo que nós ficámos um bocadinho curtos para esta segunda
então,
parte.
Vamos, e, portanto, vamos aos dois rapidamente e até com alguma... Acho que há aqui uns dados que são importantes, e começava pelo segundo, pelo aeroporto. Aquilo que motiva nesta semana uma reabertura em parte do dossiê é o facto de ter mantido em vigor a legislação que obriga a parceiros vinculativos por parte de todos os municípios potencialmente abrangidos, e isto ter significado que alguns deles deram parecer negativo. A ANA, como deve ser, no quadro da avaliação que faz na decisão final, tem isso em conta, entre outros elementos, para dar, enfim, não dar luz verde ao seguimento do processo, que, de alguma maneira, não é que reinicie e regresse à estaca zero, mas perante a necessidade de revisitar, por força de uma decisão, esta sim já final, sobre esta impossibilidade, que permite reabrir a reflexão. Uma vez também, e isso também seguramente não é um aspecto irrelevante, as alterações que o setor da aviação civil sofreu drasticamente por força da pandemia, que se mantém, obviamente se manterão pelo menos durante este ano, mas que não há expectativa que se mantenham para sempre, e portanto também é importante fazer esta reflexão, que admite que se possa repensar, no sentido de estudar também, os cenários que, por força da decisão que tinha sido tomada no governo anterior ou anterior, de ir para a opção Montijo como aeroporto complementar à Portela, de ponderar o conjunto de 3 coisas. Portela mais aeroporto complementar no Montijo. Solução alternativa que é ter a Portela gradualmente a deixar de ser o aeroporto principal, passando o Montijo a tornar-se o aeroporto principal e a Portela a passar a aeroporto complementar. Ou ainda uma solução que regressa à opção de Alcochete, podendo tolerar uma evolução, enfim, com uma construção faseada, mas que eventualmente seja este aeroporto principal que substitua a totalidade das respostas em matéria de transporte aéreo. Portanto, é este timing desta decisão da ANA que acaba por motivar, no fundo, reabre o debate e a possibilidade de realizar a avaliação ambiental estratégica do conjunto, porque, volto a dizê-lo, no momento em que estava a ser encaminhado e a ser decidida o Montijo, ele decorria de uma decisão já tomada e, portanto, era um processo que já estava em curso, mas fundamentalmente abre esta porta de se fazer esta reflexão, que de alguma maneira, enfim, parece que é aqui a maldição da República Portuguesa, que desde o final da década de 70 está sistematicamente a reponderar esta temática e depois é afetado, obviamente, pelas dinâmicas.
Não estarás a partilhar muita maldição, quer dizer, este é um processo que...
É um processo complexo.
Ainda não chegou a decisão e já leva um horizonte de estabilidade agora de 6 anos.
Repara que se olharmos para outros países,
país, não é uma maldição que seja típica dos portugueses. O famoso aeroporto de Brandenburgo-Berlim, que tinha um processo de construção que devia estar pronto em 2 anos, é um aeroporto que teve derrapagens, demorou e foi adiado à abertura vários anos. Ou seja, o grau de complexidade que está associado à construção de uma infraestrutura com esta escala, do que tem de impacto nas populações
e tanto tempo os afins, como este, eles tinham pensado num aeroporto ainda com o muro. Portanto,
ou se calhar o problema tinha um aeroporto, tinha um muro no meio da pista do aeroporto e portanto não alterava. Portanto, aqui o que é que quer neste caso, quer no outro, se tem em conta? Obviamente, há um setor que atravessa talvez das crises mais profundas de todos os outros, mas que não é um setor que tenha desaparecido. Haverá um dia em que, fim da pandemia,
atravessam crises mais profundas.
Com uma escala de paragem, com uma escala de impacto que isso tem na sua sustentabilidade, acho que não é temerário dizer que o setor da aviação civil é um daqueles que, à escala global, em simultâneo, atravessa uma das maiores crises da sua história, com a escala de paragem que aqui existe. Ora, regressando ao tema agora, TAP, obviamente conexo com este, o que acontece, e a notícia da semana passada, a mais intensa, de facto, vou terminar, tinha a ver com o acordo no sindicato dos pilotos, mas o conjunto dos sindicatos no universo da TAP são 14, e portanto todos eles passaram pelo mesmo processo de análise da proposta de reestruturação, e acaba por ter prevalecido a dimensão de procurar salvar a empresa. Eu acho que aquilo que acabou por prevalecer, obviamente há interesses assimétricos e há antiguidades diferentes, e portanto há interesses muito conflituantes, na posição dos pilotos, mas nas outras também, e aquilo que acaba por prevalecer é a solução que procura maximizar as vantagens e minimizar as desvantagens para o maior número de pessoas possível. Ou seja, é reconhecer que tem que haver cortes, é reconhecer que a salvação e a manutenção da empresa como um ativo com um impacto direto no emprego daquelas pessoas, com um impacto significativo na economia portuguesa, na sua capacidade, enfim, de projeção para o mundo, na sua necessidade de cumprir missões nacionais de transporte aéreo para as regiões autónomas e de ligação às comunidades, e também a possibilidade de eventualmente continuar a aspirar a ter um hub em Lisboa ou um hub no território nacional que dificilmente qualquer outra companhia estrangeira o asseguraria. Está tudo nesse sentido, neste universo de imensas dificuldades que estão em cima da mesa desde há bastante tempo, é pelo menos uma folga para se poder apresentar à Comissão este resultado e esperar que a empresa possa ter aqui um caminho de viabilidade. Agora, o que dizes não deixa de ser verdade. O cenário deste ano é um cenário muito pior do que imaginado. Aqui e em todos os outros países que também têm os seus setores da aviação civil a passar pela mesma dificuldade, e seguramente será um elemento e um argumento de peso junto das instituições europeias em Bruxelas. Mas que são tempos complicados, serão. Pelo menos aqui houve um esforço de todas as partes interessadas, o governo, a empresa, os trabalhadores, tentar construir algo que proteja o maior número de pessoas possível sem afetar drasticamente, ou melhor, afetando o menor número de pessoas possível também.
Daniel, os mesmos dois temas para...
Eu vou ser hiper rápido a falar
Não é preciso, porque eu sou o melhor moderador do mundo e vocês têm exatamente 4 minutos cada um. Se usar os teus 4, sobre
eu não ia dizer, eu não disse que ia ser hiper rápido.
Agora tu mereces 45, porque a soberba te roubou a qualidade moderativa.
Exatamente.
Eu podia ser autoestima, tinha que ser a soberba.
Uma festinha não.
Eu não disse que ia ser hiper rápido, não deixaste de gravar. Vou ser hiper rápido na primeira parte sobre o acordo. Acho que o acordo é um acordo duro, do que consegui perceber, com a redução drástica de pessoal e redução drástica de rendimento. Eu acho que o que distingo nestas coisas, quando estamos numa crise destas, o que distingo um bom e um mau acordo é sobretudo o modo. E parece-me que o facto de se ter conseguido...
Os sacrificaram-se pela companhia, não é? Porque não tinham nada a ganhar com este acordo.
Espera, tinham a perder.
Tinham a perder se não houvesse acordo.
Por uma razão, há uma coisa que este acordo não seria possível noutra altura, não é? É que este acordo acontece num momento de crise global onde os pilotos não têm outros sítios para onde ir, porque a crise acontece em todas as empresas. E, portanto, evidentemente, isso facilitou a vida ao governo num acordo que fez, sobretudo num acordo com os pilotos, que era sempre a parte mais difícil. Acho que o acordo, ter conseguido um acordo com estas características, veremos quantos despedimentos mesmo existirão, mas ter conseguido evitar ao máximo estes despedimentos e chegar a um acordo de outra forma, sem greves agora não teriam grande efeito, mas sem um confronto laboral, é uma vitória. E aliás, Pedro Nuno Santos, já na história dos camionistas e noutros, tem mostrado que, do ponto de vista como negociador, é uma característica que partilha, aliás, com António Costa, ser, em geral, um bom negociador. Agora,
ele partilha uma coisa com António Costa?
É esta. Ah. É ser um bom negociador. Acho que é serem do mesmo governo, são as duas coisas que partilham, acho eu. Veremos, espero que o acordo seja suficientemente mau para não aparecerem na TAP movimentos inorgânicos, porque porque os sindicatos não conseguiram... esperemos, porque isso é sempre mau. Sobre o Montijo.
Portanto, devo registar, só para a memória futura, para quando voltamos a falar disto aqui a 5, 6 anos, 2, 3, tu continuas a achar que a TAP é uma empresa diferente das outras que deve ser salva desta maneira?
Eu acho que as empresas são todas diferentes umas das outras e não tenho uma posição ideológica à partida, como tem a Iniciativa Liberal e tudo.
É só porque nós um dia vamos olhar...
Eu sou um social-democrata,
Nós um dia vamos avaliar a alternativa que não tivemos já agora, falámos sobre avaliada.
Já falámos sobre esse tema, tu expuseste as tuas opiniões, as pelas minhas, com números, com dados, com informação, que podes contestar.
Eu não quero repetir a discussão que já tivemos, só quero constatar que mantens a mesma posição, apesar das situações que
eu seria uma pessoa um pouco inconsequente se ao fim de uns meses sobre este tema tivesse mudado de opinião, nem tu esperarias que eu tivesse mudado, nem tu mudaste os dados. A única coisa que se alterou é a crise prolongou-se, não foi uma decisão do governo, prolongou-se mais, o que achavas, portanto, olha, afinal como isto se prolongou, deixa de estar fechado, portanto, achas que é assim que o governo governa? Não, não achas, e fazes bem a não achar, fazes mal em fingir que achas. Agora deixa-me falar do Montijo. Deixa-me falar do Montijo. Este chumbo era inevitável porque a lei assim obrigava. Eu tenho dúvidas sobre uma lei que dá a um município ou dois municípios o poder de veto sobre uma obra de interesse nacional. Tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que não se pode mudar uma lei à medida. Portanto, a lei aprovada no tempo de José Sócrates era mesmo para isto. Não era para uma outra coisa. Era para isto. E, portanto, não houve um equívoco. Não. De repente não se descobriu, esta lei pode ser usada. Não. Foi usada exatamente para o que era suposto usar. É uma lei errada, mas não se muda para mudar. Portanto, isto conta muito para mim.
Se muda uma lei errada.
Não, muda-se uma lei errada. Não se muda, é à medida... De uma
concreto, é isso que queres dizer.
Uma coisa concreta.
Dizer, mas não. Mesmo o que ele quer dizer, não, achas que faz sentido?
Não é isso. Olhando para o absurdo total, isto vai ter um resultado absolutamente devastador. Claro. Altera-se. E tentou-se alterar. Agora o PSD está a mudar de posição e admite reconhecer que a lei não faz sentido e o Rui Rio já deu nota disso. Mas há dois anos, quando a questão foi colocada,
não
foi
essa. Não tenho nenhum problema que mudei a lei, tenho muito problema que mudei a lei para passar Montijo. Pronto, é isto que eu quero dizer.
Daniel, mas a questão é aplicar-se a Alcochete.
Por exemplo, então podem mudar a lei, mas para mudar a lei tem que desistir do Montijo. É isso que eu acho. Tem que desistir do Montijo para mudar a lei. Caso contrário, estão a mudar a lei para passar Montijo. Deixa-me só terminar. É assim, não consigo. Deixa-me só, vou terminar. Por fim, eu sempre defendi a solução Portela mais um. Sempre, desde o início. Nunca foi para mim claro qual era o mais um. Não
qual
vou...
é o principal? Porque essa é também a discussão. Saber se a Portela é o principal.
Para mim é evidente que tem que existir. Acho que não faz sentido nenhum ter as low cost em Lisboa, e seguramente acho que não. Agora, terminando, dizendo só que há uma coisa que me preocupa. Se isto for a oportunidade para mudar para Alcochete e Alcochete for melhor e se conseguir tomar essa decisão rapidamente, ótimo. Não podemos... Este debate durar 50 anos. E eu já vi isto com o TGV. E o resultado no TGV é que hoje precisamos mais do aeroporto do que precisaríamos, porque à conta de debates que duraram décadas sobre o TGV, não fizemos o TGV e estamos desligados da alta velocidade, que é o transporte do futuro dentro da Europa. Estamos desligados dela porque não sabemos fazer esse debate. Eu temo que cometamos o mesmo erro e eu ia dizer as críticas sobre os ambientalistas do aeroporto, mas não tenho tempo.
Falas dizendo sobre o que quiseres, gostava só de dizer que então mais uma razão para mudar a lei. Se vamos tarde para ter uma solução e qualquer uma estará sujeita a um veto de caveta do município...
Vocês é que são juristas e podem defender mudar leis à medida.
Se queres um aeroporto urgente, quanto mais depressa mudares a lei, melhor. Francisco.
Pois, eu aqui estou mais próximo do Daniel, porque já está, eu julgo que já está visto qual vai ser a solução para isto. Vai ser alterar a lei à medida. E esta ideia de que não é só a questão... O problema não é só o que se vai fazer aqui. É a imagem que passa e o dique que se abre para, a partir de agora, mudarmos leis só porque não são do interesse do Estado em cada momento. E a imagem...
Mesmo que o Estado tenha razão.
Porque mesmo que... Quer dizer, a ideia que isto transmite, a degradação da imagem de seriedade e consistência dos políticos e, por arrasto, da democracia, no momento em que nós vemos a crítica à democracia cada vez mais galopante, eu acho bastante problemático. Mas também acho problemático o que está a fazer na TAP. E eu peço imensa desculpa voltar atrás ao debate.
Eu mesmo.
Mas nós estamos a salvar uma empresa que está falida, que provavelmente vai continuar falida, porque, como, e cito Pedro Delgado Alves há pouco, espero que a empresa tenha um caminho de viabilidade. Ele próprio tem dúvidas que a empresa tenha um caminho de viabilidade. Num setor...
Os setores estão afetados para a pandemia, eu tenho.
Pois, só que tu vais gastar provavelmente 7 mil milhões de euros no momento em que estás a expropriar por utilidade pública muitos negócios de muita gente, em que podes estar, porque o dinheiro não é infinito, em que vais ter que ajudar os mais pobres fortemente, em que vais precisar desse dinheiro e estás a enterrar dinheiro numa empresa, que, num negócio que, salvo o caso das viagens para as ilhas e pouco mais, não terá seguramente alternativa implementada se houver mercado, para finalizar, articulando os dois temas, acho extraordinário que por um lado se diga se a TAP, se nós não salvarmos a TAP, não vamos ter voos, não vamos ter turismo, e ao mesmo tempo se diga temos que ter um novo aeroporto porque vamos... O crescimento que tivemos nos últimos anos, que não foi seguramente por causa da TAP.
Temos que terminar esta parte aqui. Eu só gostava quase não ter tido a opinião de acrescentar concordando com o Francisco.
O apoio do Estado às low cost também contribuiu bastante.
Peço-vos o favor de conseguir acabar esta parte. E, portanto, como não tive grande opinião sobre a matéria, só gostava de dizer que concordo com tudo o que o Francisco disse, e acrescento uma coisa: quando chegarmos ao fim deste ano, vai ser mesmo muito difícil explicar a quem não teve ajuda o dinheiro que se gastou na TAP. Mas isso nós estaremos cá para discutir outra vez. Hoje o programa acaba aqui a segunda parte. A terceira, como sabem, se quiserem ver já em tempo real, tem que ser, e mesmo que nos queiram ver todos a falar ao mesmo tempo, tem que ser no canal Q. Se não quiserem depois ouvir o podcast e pôr uns mais altos, outros mais baixos, TSF, vai estar disponível o programa inteiro no podcast, mas a emissão da TSF em direto acaba aqui. Obrigado e até já.
Botequim. Os desafios no caminho para a igualdade de género. Um espaço de escuta, conversas e histórias ocupado por mulheres que estão na política, na ciência, na educação, em todos os lugares da sociedade. Botequim. Onde as mulheres tomam a palavra. Na TSF, com Sara de Mel Rocha, sexta-feira às 11 da noite, com repetição ao sábado às 10 e em podcast.
Felizmente, a recuperação brutal dos números da pandemia faz com que haja, em cima da mesa, uma exigência grande com o Governo sobre uma promessa feita há mais de um mês, que mais tarde ou mais cedo teríamos em cima da mesa um conjunto de critérios e não um benchmark, uma comparação, um ranking, se quiserem, que todos nós vamos fazendo livremente, com o que nos apetece, comparando-nos com outros países, encontrando sempre uma justificação para nos comparar desta ou de outra maneira com os países. Havia uma espécie de consenso há um mês atrás que precisávamos era de aumentar a capacidade de testagem e a capacidade de rastreio também para prepararmos o desconfinamento, mas, enfim, isto não é um programa de humor, se não podíamos fazer uma rábula como a de domingo passado. O Primeiro-Ministro veio anunciar que vai anunciar daqui a 15 dias um plano, mas não, agora já daqui a 8, quando anunciou era para daí a 15. Que é o chamado daqui a 15 teremos um plano, mas neste momento não temos, e isso começa a produzir dois efeitos. Um que é o do princípio, que é o da ausência de uma métrica para regular alguma previsibilidade, e a experiência já nos ensinou alguma coisa sobre isso.
É mais difícil já correr, cansas-te mais se não tiveres uma meta, como é evidente. Se não sabes qual é a meta,
E a segunda é mesmo isso, Daniel, vais tu começar, podes começar por aí se quiseres, é de que, de facto, a sensação que se começa a ter nos últimos dias, e então cada vez que o caracol quer pôr os pauzinhos ao sol, ou seja, quando há sol, é de que basicamente o que está confinado é o comércio fechado.
É, mas isso até se sabe, já se sabe há muito tempo. Uma das características da fadiga pandémica, que não corresponde à opinião das pessoas, não é as pessoas acharem que se deve desconfinar, é que os confinamentos tendem a ser cada vez menos eficazes, porque por comportamentos psicológicos coletivos estudados, as pessoas começam...
Porque quanto mais confinamento há, mais os números começam a descer, e as pessoas têm confiança.
E não vale a pena, temos que instigar a medo, não é assim que as coisas funcionam. E é por isso que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando se fala de quando é que se deve confinar, é irresponsáveis, não, é tão irresponsável confinar de menos como confinar de mais, porque o efeito, no fim, até pode ser o mesmo, que as pessoas começam a não cumprir o próprio confinamento. Eu tive a rever as metas das várias, tive um trabalhão a rever as metas que os vários especialistas deram, como é natural, cada cabeça a sua sentença. Parece evidente que, em geral, neste momento, já cumprimos os critérios quase todos que eu vi de várias pessoas, com exceção em treinamento num sim, noutros não, cuidados intensivos ainda não. É preciso dizer que estes dois vêm sempre relativamente desfasados no tempo, ou seja, sente-se depois. E parece que o RT, desceu para níveis os mais baixos sempre desde o princípio da pandemia, está a ter um ligeiro aumento
agora. Quer dizer, não, ver, não tarda nada, somos o...
Não, mas eu não estou a falar...
Somos aquilo que estamos a criticar. Mas, quer dizer...
Não, não, eu não estou a fazer tal portas.
Há um número que é o número de infectados. Apesar de já termos tido a vantagem, temos passado pela variante inglesa, sim, que é uma vantagem da treta, porque nos aconteceu no pior...
Mas eu não ia analisar os números.
Mas termos passado pela variante inglesa mais cedo, ainda assim nós estamos com um grau de contagiados na sociedade, de um grau, um número absoluto de pessoas contagiadas, que é anterior a outras, que é maior do que outras decalabres...
Mas é para a evolução outras... é para a evolução e para... E para... Agora, mas eu não ia analisar isso, eu não me ia pôr porque não sou epidemiologista, não me sinto...
Mas esse é o nosso ponto.
Não, mas é que eu quero falar de uma coisa política. Eu estou a olhar para esta métrica para dizer, eu não contesto nenhuma destas métricas. Não contesto, não discuto, não tenho capacidade para discutir. O que eu contesto é que não haja um gabinete científico do governo, já contesto há bastante tempo, que dê alguns critérios oficiais, que são aqueles que permitem ao governo e a nós próprios, olhando para o governo, perceber a lógica, e que ter visto, e agora é a parte que vocês não vão gostar, o Presidente da República a decidir, foi exatamente para acordarem, o que é que vai dizer? Presidente da República...
Claramente é tudo tão consensual que o Daniel Oliveira diz que nós podemos estar distraídos, agora podemos
que é o Presidente, falar. Que é o Presidente da República ter decidido que era depois da Páscoa, um Presidente ouvindo o especialista que entendeu, com todo o direito, e ter definido quais eram as metas. Eu vi declarações do Presidente da República.
Mas contra a ressurreição?
Não, eu sou contra um Presidente da República que acha que tem poder executivo. E não
o Presidente
tem.
Da República tem poder para propor a declaração do Estado de Emergência.
Não é a mesma coisa, o Estado de Emergência não vai até à Páscoa. O Estado de Emergência não vai até à Páscoa, é de 15 dias.
Daniel, mas o ponto é mesmo esse.
Eu percebo que o Governo gosta de se escudar no Presidente da República e escudar na divergência entre os cientistas e ter milhares de pessoas a falar à frente.
O Presidente da República é quem propõe.
O Presidente da República não propõe desconfinamentos. Não propõe metas para desconfinamentos. Não, não propõe. Vou dizer porque é que não propõe. Não propõe estados de emergência para 15 dias. Para 15 dias, não vão até à Páscoa. Não propõe estados de emergência para os 15 dias seguintes. Não é ele que o propõe. Os estados de emergência não são aprovados por um mês, por dois meses, por três meses. Deixa-me lá falar. Eu posso falar por cima, mas deixa-me falar. Não propõe, porque não é ele que gera o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não sabe, nem tem que lidar com os custos do desconfinamento, não é ele que gera o orçamento de Estado e, portanto, não é ele que gera os apoios que podem ser dados ou não podem ser dados às empresas para prolongar o desconfinamento, estou a falar de sentidos inversos, não é ele que gera ou que tem que gerir as escolas para saber, que se elas estão capazes de receber as pessoas para desconfinar mais cedo, dois, que efeitos é que têm desconfinar mais tarde nos alunos, portanto, o que o Presidente da República fez para apoiar o Governo ou para dificultar a vida ao Governo, pouco me interessa, para mim é uma extrapolação dos seus poderes constitucionais e não é a primeira vez que o faz. Quem tem que governar é o Governo e, portanto, quem tem que definir esse tipo de metas, o Presidente da República é o que define, quando define o estado de emergência, quais são os limites constitucionais que permite que aquilo chegue. Não são as medidas sequer, é quais são os limites. Qual é? O Governo nem sequer tem que cumprir, usar todos os poderes que o poder constitucional, portanto, ele define o mais, não define o menos. Já definiu o menos quando foi a história das livrarias e mal, porque legislou, que é uma coisa que não pode.
Não autorizou que se legislasse.
Disse que elas não podiam.
Eu sou totalmente contra essa medida.
O Governo, na quinta-feira, vai apresentar na próxima quinta-feira o plano de critérios. Olhando, eu percebo que na generalidade das previsões vai apresentar critérios que já foram alcançados. Que é um absurdo. Vai apresentar no dia 15 critérios que já foram alcançados. E o meu problema não é só isto não dar tempo para... dar tempo ou não dar isso. Tempo para as preparações. Eu vou terminar. Não, 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 o meu problema não é só isso. Na realidade, nós para sabermos... Eu acho que o confinamento não pode durar mais tempo do que o necessário. Não pode acabar cedo demais, e não pode, porque isso custa vidas, não é? E não pode acabar mais cedo do que o necessário. Para nós sabermos, se é acabar mais cedo do que o necessário, temos de saber o que é necessário. E o problema neste momento é que nós não sabemos se o confinamento está a durar mais tempo que o necessário, porque não sabemos o que é o necessário, porque não há nenhuma... Não é o Manel, o António, o Fernando, o epidemiologista, o matemático, que dizem. É o Governo. É o Governo que nos tem que dizer. Portanto, eu não estou a propor o que o João Miguel Tavares propôs há um ano, que era nunca mais nos dizem uma data. Não há uma data. É critérios para nós conseguirmos perceber se o Governo está a fazer uma gestão meramente política, não no bom sentido do termo, das expectativas, ou se está a ter critérios objetivos. Daniel, passar... E o escrutínio é importante nessa matéria e eu acho que não é por acaso que não
palavra,
o faz.
Vou passar a palavra ao Pedro. Pedro, eu acho que isto é o que o Daniel está a dizer é o que toda a gente está a dizer, porque é de uma meridiana evidência. Já temos um conhecimento empírico suficiente. Já experimentamos confinar e desconfinar. Já ouvimos os matemáticos 200 vezes para haver a possibilidade de quem é responsável pela governação estabelecer uma métrica a partir da qual toma decisões e nos dar esta certeza que evita a fadiga do confinamento.
Muito bem. Aqui o ponto também se prende com aprendizagens anteriores. Obviamente que o Governo está a preparar o plano para o desconfinamento e também trabalha com indicadores que, como já foram referidos, quer daquilo que se conhece dos briefings dos especialistas e quer daquilo que tem sido o debate público sobre ele, é razoavelmente preciso quais é que eles são ou para onde é que eles andam, mas há aqui uma questão que se prende com o risco da antecipação do anúncio da data do desconfinamento produziu, e isto está verificado não só entre nós, mas noutros locais também, produz uma antecipação desse mesmo desconfinamento. Ou seja, obviamente, não pode ser uma coisa que se deixa para a última hora, para de um dia para o outro desconfinar. Mas até haver um momento de bastante certeza de que estão alcançadas as metas e os indicadores com estabilidade e com permanência, há, efetivamente, um risco de uma antecipação do anúncio de quando é que se desconfina e onde é que se desconfina, levar a que muitas pessoas, por força da fadiga, que também senta, e da situação em que se encontram, de antecipar esses comportamentos, o que pode ter um efeito prejudicial, abrandando, ou até, em alguns casos, invertendo a tendência. Parte do raciocínio é este. Há países que têm tido, se até olharmos para o conjunto das várias fases e das várias vagas, que tiveram, globalmente, mais confinamento, em termos de números absolutos, de dias, de medidas com esta natureza do que nós, não nos encontramos sequer entre aqueles que tiveram esta maior intensidade, e também temos muitas situações em que temos vários ritmos diferentes, países que estão a confinar mais neste momento, eventualmente porque estão a apanhar com as variantes que nós já tivemos, noutros casos, por razões totalmente locais e que têm a ver também com os seus movimentos. Portanto, neste momento o Brasil, por exemplo, atravessa um dos piores momentos do combate à pandemia e, portanto, isto é particularmente difícil de gerir e esta prudência acrescida eu acho que também resulta de muito daquilo que foi o debate público e a forma como se encarou o desconfinamento do Natal e a forma como ele depois produziu resultados que achávamos que seriam geríveis, mas depois verificámos que não são. Isto quanto ao primeiro ponto. Quanto ao segundo. Quanto ao Presidente da República e ao papel e à forma como intervém. E só para depois ainda deixar uma nota sobre um tema que gostaria de abordar, que é o dos passaportes da vacinação, que é esta questão de o Presidente da República, efetivamente, neste contexto, tudo o que o Daniel disse sobre o Presidente da República não governar, não saber os números do SNS, não executar justamente, tudo isso é verdadeíssimo. Verdadeíssimo. Bom, tudo isso é extraordinariamente verdadeiro. Agora, tudo isso sendo extraordinariamente verdadeiro, não é rigoroso num contexto de uma gestão de uma pandemia em que, efetivamente, o Presidente da República é constitucionalmente quem determina, ou melhor, quem propõe à Assembleia da República a autorização para a declaração dos Estados Unidos por 15 dias, com certeza, mas todos sabemos que essa planificação...
Se tivesse sido escrito hoje depois de uma pandemia, nunca seriam 15 dias.
Não diria 15 dias. Haveria uma graduação. Mas o que lá diz é 15 dias. Mas Daniel, 15 dias depois, continuará a ser o Presidente da República e o propõe. E 15 dias depois desse, também. Portanto, também esta ideia de que, aparentemente, há aqui uma abusiva interpretação dos poderes constitucionais, neste ponto...
O Presidente da República quer dizer quando é que vamos desconfinar.
O Presidente da República quer dizer que, a partir de certa altura, ele não proporá a adoção de medidas que permitem confinar.
Não foi isso que ele disse. Daniel, disse que não abrimos antes de uma... Não disse depois. Depois da Páscoa acabou, disse o contrário.
Mas, obviamente, só dirá o que ele vai propor. Pode acontecer a Assembleia da República recusar a proposta do Presidente da República. Não parece que isso aconteça. Portanto, aquilo que o Presidente diz não parece ser aquilo que o Pinto descontava.
O estado de emergência não tem a ver com o desconfinamento.
Nota sobre o passaporte e sobre a questão que se tem começado a discutir sobre, com a campanha de vacinação em curso, haver a emissão de passaportes de vacinação que, no fundo, seria um salvo-conduto para quem já passou pela vacinação poder circular com outra liberdade.
E deve
uma espécie de livre trânsito circulatório. Ora bem, e com o efeito ao contrário, que é quem não o tem. Isto levanta, e acho que devemos de facto fazer um debate extraordinariamente denso sobre isto, porque isso, é fundamental.
Imaginas a quantidade de trapaças que quem quer viajar vai
o que seja, trapaças e não só. Primeiro, há um problema que é o da existência de escassez neste momento ainda de acesso à vacina e de haver um acesso assimétrico à vacina, em primeiro lugar. Portanto, os próprios critérios da vacinação estão ausentes desta lógica de passaportes de vacinação. Em segundo lugar, a própria vacina não é necessariamente, é uma garantia de que vamos criando imunidade de grupo, protege o vacinado, mas também nem é sequer uma baliza que é incontornável ao nível do contágio. E depois, abre precedentes perigosíssimos para lá da realidade da vacinação, numa sociedade cada vez mais dotada de meios para fazer controlos tecnológicos, de onde, e como as pessoas se deslocam e como se deslocam, e portanto, se este caminho avançar, apesar de seguramente ser apresentado como tendo vantagens e como sendo bem encaminhado de uma perspectiva de aumentar a proteção e não bloquear mais
do que tudo no altar do próximo cêntimo. A única razão por que isso existe é para tentar salvar o verão do próximo cêntimo, com o verão do próximo
cêntimo, do próximo cêntimo e do próximo segundo, esquecendo que depois do próximo segundo virá outro minuto, outra hora, outro dia, em que este precedente aqui aberto é extraordinariamente preocupante e, portanto, eu acho que é mesmo um debate ao qual...
Se que isto não é a mesma coisa que ter a célula de vacina, claro, e ela ter de ser apresentada para
todos os que vêm informação. Tem outra natureza completamente diferente. É condicionar um direito fundamental, dois até, o direito de circulação, naturalmente, mas também à própria reserva contra os dados de saúde. E com isto termino, porque no fundo queria só ser alarmista quanto a este ponto, alarmista no bom sentido, que acho que devemos ter algum alarme sobre o debate que vai decorrer e devemos também participar nele de forma muito empenhada.
Nós até podíamos acrescentar a esse ponto outro um bocadinho mais discursoante, como se diria na minha terra, que é a circunstância de haver cada vez mais gente que diz que quando acabarmos de atingir a imunidade de grupo no hemisfério norte, com as variantes e tudo o resto, nós teremos a imunidade de grupo global, não se atinge antes de final de 2023-2024, e que nós nessa altura estaremos a ser vacinados de 6 em 6 meses, o que, voltando ao tema da segunda parte, prognostica um grande futuro para a aviação.
Se for uma
comercial
vez por ano, já o fazemos.
É, Francisco, sobre estes dois temas, os últimos 4 minutos do programa são teus.
Talvez não
precise tanto.
Estou a pensar em alguma coisa para dizer. Tenho muitas dúvidas, ao contrário do que o Daniel diz, que o Presidente da República esteja a atuar tipo Lone Ranger.
Disse que se calhar dá jeito ao Governo.
O Governo concorda com o Presidente da República.
Mas como é que...
aliás, esta falta de plano, ou atraso no plano, mostra que o Governo está bastante confiante de que os portugueses aceitarão que estaremos em confinamento até à Páscoa.
É que não é cumprir, não é?
Concordo com o Daniel. Concordo com o Daniel. Aliás, devo dizer o seguinte, concordo com a ideia da meta, nós precisamos de uma meta. E não havendo meta, cada pessoa estipula a sua. Repara que mesmo quando foi para confinar, o próprio Governo, em parte, foi atrás das pessoas. As pessoas confinaram antes da própria lei de confinamento. Na questão das escolas, quando as escolas fecharam desta última vez, já havia muitas turmas em casa, já havia muita gente que não deixava os filhos ir à escola, porque as pessoas também se assustam com... O Governo é certo que vai atrás do... Claro, Daniel, claro que sim. O governo vai atrás do medo das pessoas. Mas as pessoas vão atrás do seu próprio medo. E é assim que as coisas são. E agora? O problema principal é este. É que nós somos, de facto, dos países que mais confinaram.
Nas escolas. Só nas escolas.
Mas as escolas é uma coisa importante.
Essa comparação não é assim.
Nas escolas é indiscutível.
Nas escolas, sim, mas estou a dizer. Dizer assim tão categoricamente não é exato.
É interessante. São os países que mais tempo fechou as escolas e que menos confinou. O que quer dizer que as principais vítimas do confinamento, em termos relativos, foram, sem dúvida, os alunos e as escolas.
Daniel, tirou mais um minuto.
Desculpa, não foi um minuto, isto não foi um minuto.
Aliás, nós nas escolas somos o único país da Europa, neste momento, que tem o primeiro e o segundo ciclo fechados, sem data para reabrir, segundo vi, aliás, anteontem jogou no Público. Mas o problema é que nós temos que confinar muito porque nós não temos alternativa. Nós somos um país com um SNS muito frágil e com uma capacidade de organização e de meios de controle da propagação muito frágeis. E a única política que funciona de facto e que nós vemos testada e que funciona é o confinamento. E é por isso que agora, para desconfinar, é que desconfinar não é um regresso à normalidade, não é? Agora pode-se abrir. Não, desconfinar
é difícil.
Desconfinar é muito difícil, porque tu vais ter que ter meios e organização para impedir o crescimento dos números para assegurar a capacidade do SNS. E como tu não tens isso, aliás, foi a crítica que eu fiz, não foi crítica, mas enfim, foi o comentário que eu fiz à carta aberta que o Daniel assinou na semana passada. Eu também concordo com a abertura das escolas o mais rapidamente possível, mas como a própria carta aberta dizia, tem que ser com esta, com este, com este, com este e com este, com este, com esta medida.
Todos isso
com medidas.
É só uma questão de ser ou não ser.
O que eu acho é que se vamos confiar na capacidade da organização do governo e da nossa capacidade enquanto comunidade, da nossa capacidade enquanto Estado para muitas dessas medidas, deixa-me só terminar. Respondo assim. O que eu sinto agora, passado mais uma semana, é que o próprio governo não confia nessa capacidade. E é por isso que está a empurrar com a barriga o desconfinamento.
Talvez em casa já não tenham visto estes últimos dois minutos do programa, não sei se fomos... Estou a brincar. Cortado. O programa só acaba aqui, apesar de acabar depois da hora, como sempre. Muito obrigado pela paciência com que da realização aos espectadores nos aturam. Voltamos 2 a 8, os mesmos 4 com temas diferentes.
E o próprio para vos aturar. Obrigado.